Salve, espinhos fãs! Eu sou Raíssa Galdino e hoje com a Raíssa Eglantini vamos gravar o nosso primeiro pós-jogo. Depois de um bom tempo sem jogar, né? Vencemos por 3-0 dentro de casa, depois de mais de 300 dias sem jogar no Providence Park. E a gente vai fazer um pós-jogo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Raíssa!
Salve, salve, ouvintes. Salve, Raíssa. Vamos para o nosso primeiro pós-jogo. Depois de tanto tempo sem Portland Thorns, estamos de volta em casa e estamos de boa com a vitória novamente, né?
É uma vitória que, assim, eu tento ser positiva, mas por dentro eu tava com o cu na mão, falando palavrão aí. Falei que não ia falar, mas falando, tava com medo. A gente quase acertou 100%, né, da escalação. É um time que não tem tanta diferença, assim, do que foi no, no, na Challenge Cup, né? Posso dizer que a gente foi num 4-3-3, Rai.
Isso, exatamente. O Mark, ele é um técnico que ele não sai muito do padrão, como a gente já sabe. Então, ele insistiu novamente no 4-3-3, precisou mudar algumas peças devido lesão, principalmente. Então, foi isso. Ele veio no 4-3-3, colocou o ataque a Simone Charley, a Tyler Lucie e a Sinclair lá na frente, né? Já que a Morgan Weaver sentiu a coxa durante os treinos, então não poderia participar desse jogo. Manteve o meio de campo com a Roque Rodrigues, a Lindsay e a Salen. E a defesa, como ele não poderia contar com a Cat Reynolds, ele usou a Wash Paul de lateral. Seguiu com a Mengs e a Hubley na zaga, já que também a Beck não poderia já entrar titular, porque ela ainda está se recuperando da lesão no quadril que ela sofreu no challenge. E a nossa líder, Nata, que é a Kling, na outra lateral. No gol, como a gente sabe, a Brit, porque afinal é a única goleira que o time tem atualmente.
A questão de goleiro no time tá uma situação que eu tô achando bem estranho, viu? As outras duas estão lesionadas e a nossa goleira relacionada pro banco é a nossa Nadine, que é nossa preparadora de goleira, já aposentada, já tem bastante tempo. Então, assim, a parada que a gente acha muito bacana, ver, né, uma goleira lendária, histórica no banco, saindo um pouco da aposentadoria. Mas espera lá, e se a Ekstrom se lesionar, né? Acontecer alguma coisa? Poderia ter pegado alguma goleira aí, sabe? Só pra ser reserva. Vamos falar do jogo aqui, né? Porque senão daqui a pouco a gente já começa a falar de outras coisas e naquele momento a Raíssa fugindo da pauta. Ao meu ver, o início do jogo, assim, eu achei bem fraco. O meu campo que não tem criatividade, o ataque com a Lucy não funciona. Se a gente ficar dependendo dela para fazer gol, desculpa, não vai funcionar. A nossa lateral, a Kristen, né? Eu chamo ela pelo primeiro nome, é o West Paul, né? Também muito fraca, com todo respeito. Eu tava até conversando com você, comentei em algum tweet seu, falando que ela de lateral realmente não dá. Até a forma que ela recompõe, ela procura espaço como zagueira. E aí tava um ponto tão gritante que eu tava vendo a Mengs tendo que cobrir bola dela, coisa, o lance dela perdido. Olha o nível que tava o jogo. Mas eu tô achando esse time venceu, mas não convenceu. O que você acha desse início de jogo? Porque depois que saiu o primeiro gol, até que melhora um pouco, ao meu ver.
Sim, é como você falou, Raíssa, o time venceu, mas não convenceu. Taticamente, o time do Thorns, ele é uma bagunça. Apesar do Mark colocar um esquema tático em 4-3-3, montar o time para jogar nesse formato, não é o que a gente vê em campo. Uma crítica que eu já faço há bastante tempo, desde do Challenge Cup, é ao meio de campo do time, que não cria. A Lindsay joga basicamente sozinha, tanto que, apesar do gol do primeiro gol da Charlie ter saído pelo lado direito do ataque, quem mais criou foi o lado esquerdo, que é onde joga a Kling e a Lindsay. Porque a Rock, ela não joga. Eu vou criticar essa mulher por toda a minha vida, porque para mim foi o pior comércio que o Portland Thorns fez na história. Ela não joga, ela não cria. Ela tá no meio de campo só atrapalhando. Para um meio de campo que já teve jogadoras como a Toby, como a Ali. Então, a gente tá vendo a Rock agora e ela não cria jogadas. Ela foi comprada, ela foi trazida com esse intuito, mas ela não faz isso. Então, O nosso meio de campo ele é inexistente. Você falou da questão da Wash Paul. Foi aqui, como você disse, a gente estava conversando no Twitter, né? Foi o que eu falei. Ela não é lateral, ela é zagueira. Ela joga melhor como zagueira. Então, no que o Mark coloca ela de lateral, ela sofre bastante. É tanto que ele acabou tirando ela do jogo no intervalo e colocando a Pogacar. Mas é um time que sofre pelos erros do técnico. É uma coisa que a gente vem repetindo há bastante tempo. Mas é basicamente isso. O time sofre com os erros do técnico. O 4-3-3 não existe. O time basicamente corre atrás da bola. Tipo assim, aonde a bola tiver, o time está correndo atrás. Eles não conseguem seguir uma linha defensiva, eles não conseguem fazer uma linha ofensiva. Outra coisa que eu reclamo bastante é a questão da Sinclair, que eu não vejo motivo para a Sinclair ficar voltando tanto para marcar. Querendo ou não, apesar da gente saber que a Sinclair é uma ótima jogadora, que ela ainda está no auge, a gente não vê essa mulher se aposentando agora, mas querendo ou não, a gente sabe que é uma jogadora já de uma idade mais avançada, e não faz sentido ela estar voltando tanto, porque isso acaba cansando ela demais. E quando chega no ataque, ela não tem mais força, vamos dizer assim, para fazer nada. Então, o início do jogo foi muito ruim. Na verdade, taticamente, todo o jogo foi ruim. O Tornes, ele venceu porque o Tá estava pior do que ele, basicamente.
Sim. É... E a gente tá reclamando. Óbvio que a gente tá feliz pela vitória. Incrível vitória. Graças a Deus vencemos. Porque se tivesse perdido, eu estaria pior. Eu ia estar xingando mais ainda. Mas a gente tá analisando a parte tática. Aí em bastidor eu falei, a gente venceu porque o Utah tá uma bagunça. É, até fora de campo, né? Durante a partida a gente viu alguns tweets e tal. Mas é, eu acho que a Sinclair, nesse 4-3-3, esse 4-3-3 acaba virando um 4-4-2, sabe? Porque ela tá voltando muito. É, no início do jogo mesmo, eu até falei, cara, um minuto de jogo, a Sinclair tava lá na defesa ajudando.
Isso.
É, realmente, eu não sei o que que o Mark tá, o que que o Mark treina, o que que acontece, porque taticamente tá muito bagunçado. E a Rodrigues, realmente, é, eu tentei ter uma paciência com ela para entender qual é a dela, mas ela não ganha nada. Ela não ganha disputa de jogo, ela não cria. Aí fica uma a Lindsay muito sobrecarregada, porque assim, ela é excelente, a nossa camisa 10, é ídola, mas nem sempre ela vai acertar. E em alguma partida que ela tiver abaixo, a Rodrigues tem que chamar a responsabilidade para ela. A gente vê outras jogadoras até mais novas, já mais nova que ela, até da idade dela, com essa responsabilidade. E ela, dessa nova turminha que chegou, ela é que mais teve oportunidade. Então, assim, é, a minha paciência com ela também já acabou. É, outra jogadora que acho que é o ponto negativo é a Lucy, que, desculpa, também não sei por que ela tem tanto tempo de jogo, tanta oportunidade. Ela é uma jogadora que é, a gente chama de cemitério de jogadas. É, às vezes o time até cria, uma das poucas vezes que cria, quando toca nela ela desperdiça. Mas pro outro lado, aos 35 minutos, né, que a gente fez o primeiro gol, que não foi qualquer gol, foi um golaço da Simone Chalé, que é uma jogadora que, aliás, a minha mão tava coçando para criticar ela e saiu o gol. Foi um golaço, né? Eu até brinquei que ela botou a defesa do Utah para dançar, porque ela foi para um lado, foi para um outro e driblou e chutou. Menina Thalisa. É uma jogadora que eu gostei de ver ela em campo, sabe? Tá chamando a responsabilidade. Tem muitos pontos ainda a evoluir, mas aqui é Mundinho Simone Charlie.
Eu sou uma torcedora que compra muito a Charlie. Eu gosto bastante dela. Eu acho que ela tem um futebol muito bom, mas que ela ainda está sofrendo justamente pelo problema da falta de criação no meio de campo. Ela joga do mesmo lado da Rock. Então a Rock não cria jogadas para ela. Então fica complicado para ela como atacante fazer alguma coisa se a bola não chega nela. É tanto que o passe para o gol dela veio lá do lado direito dos pés de quem? Lindsay Horan. A Charlie, ela é uma jogadora muito boa. Ela só precisa que tenha alguém que cria jogadas para ela. E a Rock não tá sendo essa pessoa. Como você falou, a Lucy, ela é uma coisa que, sinceramente, eu não
Não
sei se
tá.
é porque eu não consigo crer que as outras atacantes que o time tenha, não vou nem falar da Sofia, da Morgan, porque essa, a gente já sabe que quando elas puderem, elas vão ser titulares absolutos. Por exemplo, outros jogadores, como a Marissa Everett, a Anika Rodrigues, que não tá nesse, no roster desse campeonato, mas que tava no outro, não teve minutos em campo. Não dá para acreditar que elas sejam tão ruins a ponto de serem banco para a Lucy, porque a Lucy é péssima. Em termos de ataque, eu acredito que não agora, que a gente tá fazendo, a gente sabe que esse torneio ele veio só para cumprir tabela, só para não deixar as atletas que estão ainda nos Estados Unidos paradas. Mas para a próxima temporada, eu creio que a opção para o Mark seria ele abrir a mente, sair do 4-3-3, jogar num 4-4-2, atrasar a Sinclair para o meio de campo, não deixar mais a Sinclair no ataque, atrasar ela para o meio de campo e colocar como atacantes a Sofia e a Morguinha. E encontrar uma meia que crie, porque a Rock não tá dando.
Achei interessante, achei ousado. Será que futuramente o Mark vai botar as duas crianças no ataque?
É, eu creio que seria uma opção muito boa, justamente por essa questão da Sinclair, sabe? Sinclair, ela tá, querendo ou não, já na fase final da carreira. Não dá para colocar essas jogadoras em campo para ficarem correndo atrás de bola, para criar jogada, para atacar, para fazer gol, para defender. Não dá mais. Então ele fixa ela numa posição. A gente sabe que a Sinclair, apesar dela ser uma goleadora nata, mas ela também passa a bola muito bem, ela cria muito bem. Então fixa ela no meio e coloca essas duas jogadoras mais novas que têm mais fôlego para correr, para ir atrás de bola, lá no ataque. Se ele quiser, ele não precisa nem colocar a Sinclair toda no meio. Só atrasa ela um pouco mais, não deixa ela como centroavante, porque não dá para deixar a Sinclair como centroavante para ela ficar voltando o tempo inteiro, porque quando ela precisar atacar, ela não vai conseguir.
Sim, aí acabou o primeiro tempo, a gente vencendo por 1-0. Eu falei assim, putz, a gente agora vai fechar a casinha e tá bom, porque realmente é aquilo, a gente tava vencendo, mas eu não tava achando um bom jogo, aqui eu posso falar. É, aí no segundo tempo a gente já começa com a substituição, né? Como a gente disse, a Pô, né, a Porgacha entrou. E aí eu posso falar que assim, não foi a melhor partida dela, ao meu ver, sabe? Eu acho que na no outro torneio ela entrou melhor, mas ela não comprometeu. Ah, e voltando rapidinho no primeiro tempo, teve um lance, foi até no final do primeiro tempo, que a Kling, ela inverte o lado que ela joga para recuperar a jogada da Wentzpol, tá? Não sei se você chegou a ver isso. Teve uma. Falei assim, que isso? Então, assim, foi uma partida que eu espero que o Mark não volte a colocar ela de lateral, porque realmente ela é boa. Zagueira, não. De lateral, pode titular, cara. Deixa a menina começar o jogo. Ela já tá aí no time, já tem acho que duas temporadas, ela já tem experiência, sabe? É um torneio que não vai valer de nada. Bota a menina pra pegar experiência. E aí foi um jogo que também, aí, minutos depois, né? Entrou ela. Primeira partida como jogadora, né? Nossa! Providence Park, ela que deu, arrancou um sorrisinho, que eu falei que eu estou rendido por ela, a nossa xerife, aquele momento que agora eu já começo a exaltar, né? A Beck entrou, como você disse, ela ainda tá recuperando de uma lesão no quadril, uma lesão séria, e entrou muito bem, né? Bem, ao meu ver, ela foi muito bem. É, a gente vê quando é uma zagueira experiente, uma zagueira com rodagem, uma zagueira consciente, uma zagueira que conhece todo o campo. Eu fiquei muito encantada com a Beck. É, óbvio que eu já gostava dela, mas antes eu ainda não estava tão rendida. Fez uma boa partida. E aí agora, o Rai, eu vou falar de uma jogadora que eu já estava botando fé, né? A gente conversa em bastidores. A gente conversa em bastidores e eu estava botando muita fé. Óbvio que a gente tem que ter uma certa desconfiança, um medo de saber se foi ou não um bom negócio, mas eu, como uma pessoa cubista e emocionada que sou, preciso dizer, Sophie Smith entrou 69 minutos no lugar da Simone, e aí a Luz continuou em campo, eu fiquei bem puta por isso. E aos 73 minutos ela marca seu primeiro gol de cabeça e tenho que dizer, a menina é diferente, não é, Rai? Ou você ainda tá um pouco pés no chão?
Eu ainda tô um pouco pés no chão. Tô menos, realmente. Não vamos não vou deixar que a minha desconfiança com ela me impeça de exaltar o gol, nada disso. Óbvio que o gol dela foi falha da defesa do Utah também, porque deixaram ela subir para marcar sozinha. Então, mas tem o diferencial, isso é fato. A gente, para quem acompanhava ela em Stanford, sabe que ela tem o diferencial. Vai precisar mostrar muito mais jogo, principalmente quando a gente chegar em competições importantes, competições sérias, com times mais bem organizados do que o Utah estava hoje. Então aí é quando a gente vai ter que realmente ver esse diferencial dela em campo. Mas óbvio que significa muito, principalmente para ela como jogadora. Entrar depois de meses parada, por causa da lesão que ela já vem sendo recorrente desde os tempos dela de universidade, então ela entrar no seu terceiro toque de bola marcar um gol. Isso para a autoestima dela é ótimo. Como eu falei antes, eu particularmente, apesar de eu ter esse pé atrás ainda, mas eu vejo ela e a Morgan como futuras atacantes principais da equipe. Ela tem um diferencial, querendo ou não, é tanto que depois ela pegou uma bola sobrada também em outro erro da defesa do Utah, chutou para a defesa da Abby Smith, né, da goleira, poderia ter marcado o segundo gol ali também. Essa jogada, para mim, foi mais importante do que o gol, porque mostrou mais esse diferencial dela, que é a questão dela com a bola nos pés, sabe? Mas vou manter ainda um pouco os pés no chão, mas óbvio que não dá para a gente não falar que ela entrou muito bem, que ela veio. A torcida estava esperando isso e ela acabou cumprindo com a, vamos dizer assim, com as expectativas.
Ai, eu fiquei muito feliz, eu pulei aqui em casa, porque é aquilo, tá no meu time e também pelo preço que a gente pagou, pelo menos não fez mais que obrigação, né? Mas foi muito bom, fiquei muito, 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 muito... Enfim, o pessoal viu meu surto no Twitter, né? E aí, aos 80... Cara, a Lucy jogou 86 minutos. O que que essa mulher faz pra jogar 86 minutos?
Não faz o menor sentido.
Aí entrou a Melissa Everest, né? Ela é uma jogadora que eu gosto também. E precisa de mais tempo de jogo, cara. O Mark, ele é muito cabeça dura. Ele é muito cabeça dura. E aí o jogo já tava, assim, caminhando, né, pro final. Antes dessa substituição, aconteceu um gol que eu digo que foi um gol fantasma, que eu não vi o gol. Foi o da Lindsay. Que foi, e até que você disse que a Sofia arriscou, né? Foi a Sofia.
Sim.
E aí a goleira, não sei, deu bug na goleira.
Ah, aí foi outra jogada.
Foi mais pra frente, né? Foi os 80 minutos.
Isso.
E foi um bate, bateu na Lindsay e entrou. Aí já tava 3-0, aí o Mark lembrou que pode fazer substituição, que pode tirar a tão amada Lucy, né? Que, desculpa, não joga, cara. Eu não sei porque que ela ainda tá no time. Ai, eu fico até de cabeça quente, porque tem jogadora, igual a Mendes, que é uma zagueira que não passa confiança nenhuma, que ela é fraca também, mas ela às vezes acerta. A Lucy, ela não acerta nada.
Isso. É basicamente, a Lucy, ela tem alguns gols pela equipe, mas foram todos na sorte, basicamente, porque em termos de jogada própria, ela não sabe o que ela faz em campo.
E aí já tava, o jogo já tava ganho, né? O time até tava mais solto, eu senti que o time já tava até um pouco mais paciente, talvez tentando criar mais, né? Porque a gente, pela terceira vez, venceu, mas ainda não me convenceu. E aí a Kling, nos acréscimos, ganhou um cartão amarelo, mas ela ganhou o cartão amarelo e o jogo acabou.
Basicamente.
Mas aí eu vou falar, o time em disputa aérea venceu 76%. Distribuição, né? Os passes acertou 81,1%. E acertou 56% dos passes longos.
Porque
o time às vezes dá umas loucas de tentar esses passes. E eu digo que quem mais acerta esses passes é a Lindsay. Pelo menos a gente vê no jogo, né? Daqui a pouco
Isso.
aparece alguém com as estatísticas falando, ai não, quem acertou mais foi fulano. Mas a gente olhando o jogo, quem acertou mais isso é a Lindsay. A Lindsay é uma jogadora fenomenal. A gente já elogiou ela muito. Tem a Sinclair, que também A jogadora que já tá com uma idade que, cara, ela dá toque de calcanhar, ela dá arrancada, ela distribui, ela quando tem que desacelerar o jogo, ela sabe fazer isso muito bem. Então, assim, tem essas jogadoras de mais experientes, né, que tá trazendo essa responsabilidade. Mas eu espero que o time melhore, que o Mark também acorda pra vida, porque... Aliás, o Mark, um comentário que eu quero dizer, o Mark que deu RT na nossa página no Twitter, né? Então, assim, acho que se a gente for xingar ele, a gente vai ter que botar asterisco. Brincadeira, Mark, a gente aqui, a corneta segue. Mas tirando, foi isso. Você tem mais alguma coisa pra comentar, o Rai? Ah, tá, deixa eu te perguntar. Qual foi a melhor jogadora em campo? Pra você.
Melhor jogadora em campo. Rapaz, eu quero dizer a Lindsay, mas eu fico muito entre ela e a Charlie hoje. Porque a Charlie, apesar de tudo, ela tentou bastante. Então, mas eu acho que se a gente tivesse que escolher uma, seria a Lindsay, porque afinal, apesar dela deu passo pro gol, ela foi quem construiu todo o meio de campo, ela rodou o campo inteiro. Se você olhar o mapa de calor dela, você vai ver que ela correu o campo inteiro, apesar dela ser ala direita, mas ela correu o campo inteiro. Então, vai ser sempre o Lindsay. Eu acho que atualmente a gente sempre vai escolher ela.
Só pra fugir um pouco, Charlie jogou pra caramba, fez gol. Não foi qualquer gol, né? Foi um golaço. Mas eu preciso dizer que a minha jogadora favorita em campo foi a Sinclair, porque há um tempo atrás, temporada passada mesmo, né? Porque a gente não foi tão bem assim na fase final. Eu já tava pensando, putz, será que não é a hora da Sinclair se aposentar? Saca? Eu confesso que cheguei a conversar isso até com algumas pessoas, até da equipe. Mas a Sinclair, ela é diferenciada. Não dá pra negar o que essa mulher ainda pode dar pra gente, sabe? Craque e craque. Agora, falando de lado negativo, putz, vou falar da Lúcia, porque ela acho que foi o nome que eu mais xinguei hoje no Twitter. Realmente, ela não tem ritmo, ela não consegue prender a bola. Ela não sabe fazer o básico, ela não tem uma boa visão de jogo. Tem um lance no primeiro tempo que ela poderia ter dado um passe pra Lindsay, que tava no lado dela, ela não dá e perde a bola. E ela tava com espaço pra dar espaço. Então, é isso. E pra você, Rai, quem é a jogadora que você dá aí como negativa?
Eu sei que não é pra gente repetir, né? A gente não costuma repetir, mas não tem como não ser a Lucy, porque óbvio que ela não foi a única ruim em campo, mas o que que acontece é que ela, as outras jogadoras que foram ruins hoje foram por erro de posicionamento do Mark. Ela não, ela tá jogando na posição dela, ela tem a obrigação de fazer o certo, mas ela não consegue. Então, não tem como não ser ela. Tipo, as outras, tipo, eu critico muito a Rocky, mas ela ainda consegue ser pior do que a Rocky. A Rocky, querendo ou não, pelo menos ela ainda, vez ou outra, faz alguns lances defensivos, apesar de não ser o motivo pelo qual ela foi contratada, mas ainda faz com que salve um pouco a atuação dela. A Lucy não, a Lucy ela faz tudo errado e pronto.
O pessoal da equipe tá acompanhando a gravação e aí perguntou sobre a atuação da goleira. Cara, a Brit é uma goleira passa segurança, né? As bolas de perigo que vieram pra nossa área, ela conseguiu ir bem. Então, por isso que a gente não mencionou tanto. Eu acho que ela nem sujou a roupa dela no jogo. Nem suou.
Basicamente, o Thay, ele deu pouquíssimo perigo pra defesa, pra Brit em si. Foram apenas 3 chutes no gol durante o jogo inteiro. Então, ela não teve tanto trabalho. A gente sabe que ela é uma goleira de bastante qualidade, mas nesse jogo a gente não viu tanto dessa qualidade que ela tem.
Enfim, agora falando de uma parte que não foi tática, não foi em campo, é ressaltar o quanto a nossa torcida é a maior torcida da liga, é aquela que bota a torcida aí, até de torcidas BR no chinelo. Lembrando que a nossa média de público no ano passado bateu 10 times do Campeonato Brasileiro masculino, então assim, a gente sabe o poder da torcida. Mas enfim, batemos recorde lá na Twitch, foi 29.100 pessoas acompanhando, lembrando que as transmissões da Twitch são para parte do resto do mundo, né? Porque lá nos Estados Unidos é a transmissão na TV. Então, é muito bom saber que a nossa torcida é gigante e tem um poder imenso. E a tendência é aumentar esses números, né, Ohai?
Basicamente, como você falou, a nossa torcida, querendo ou não, é a maior dos Estados Unidos, é a maior da Liga. E a gente tá vendo isso, que mesmo que não seja no estádio, a gente segue arrastando multidões pela internet, onde quer que o time vá, a torcida vai junto. E se espera que isso continue. Vai ter o próximo jogo. Não creio que vão haver muitas mudanças, mas o Rain é um time diferente, então vamos ver como vai ser o comportamento. E aí a gente faz outro pós-jogo para ver o que vai rolar.
Então, eu espero que vocês aí, ouvintes, tenham gostado desse nosso bate-papo, desse nosso pós-jogo. E até o próximo. Rai, é um prazer sempre ter esse papo com você, conversar de tática. Aqui e nos bastidores, né, da PTFCBR. E vamos para o próximo jogo, Espinhos, né? Espero que Mark consiga mudar um pouco a mentalidade, mudar um pouco do time. Lembrando que as nossas redes sociais é Twitter e Instagram. É @PTFCBR. E toda vez eu misturo inglês com português, né? Mas, enfim. Estamos aí, interage lá com a gente. Lembrando que a gente também tem o Gato Curioso. E o nosso podcast está em 7 plataformas. Então, assim, se você não escuta é porque você não quer. E um beijo e até a próxima.